Aqui é Silvia Iano, do blog SentidosDoViajar.com. Continuamos juntos na nossa jornada pelo livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editado pela Pão Diário. Estamos nos aproximando do fim da nossa viagem. Hoje já estamos no capítulo 27. Turno da Noite, Salmo 134. Quando eu cursava o ensino médio, eu tinha um amigo que trabalhou durante um tempo como guarda noturno numa companhia têxtil local. Certa noite eu dirigia para a fábrica a fim de visitar Danny. Andávamos juntos por lá enquanto ele fazia uma das suas frequentes rondas pela empresa. Aquela foi a primeira vez que vi um relógio de registro de ronda de um vigia noturno. Um relógio com uma bolsa de couro e uma reentrância para inserir chaves em uma das extremidades. Enquanto caminhávamos pelos andares da fábrica, Danny parava em lugares diferentes e inseria uma chave que estava pendurada lá no relógio, a qual registrava então o momento em que ele visitou o local. Aquele relógio tinha um propósito muito útil. A tarefa do vigia noturno era guardar e proteger a empresa quando ninguém mais estivesse por perto. Porém, quem estaria ali para certificar-se de que o vigia noturno não tiraria uma soneca? O relógio do profissional foi projetado realmente para esta finalidade: certificar-se de que o guarda estaria acordado e fazendo suas rondas pela fábrica numa programação regular. O relógio ajudaria a permanecer fiel aos horários em que ninguém mais estivesse presente para fiscalizá-lo. E isso me levou a pensar: como teria sido trabalhar no turno da noite no Templo de Jerusalém? Em seu livro The Temple, Its Ministry and Services, O Templo, Seu Ministério e Serviços, Alfred Erdenstein ajuda a dar a resposta. Ele descreveu as muitas atividades que ocorriam durante a noite no templo. Os adoradores iam embora, as grandes portas eram fechadas, mas o trabalho continuava. O complexo todo precisava ser guardado. O menorá tinha de permanecer aceso, com suas cavidades cheias de azeite de oliva e com os pavios aparados. Os pátios precisavam ser limpos e todas as ofertas coletadas no dia anterior precisavam ser contadas. A madeira para o altar de sacrifício deveria ser reabastecida e os animais para o sacrifício do dia seguinte deveriam ser selecionados. Havia muito a ser feito e o trabalho não poderia ser terceirizado. Tinha de ser feito pelos sacerdotes e levitas. Diante disso, imagine que você seja um sacerdote designado para o turno da noite no templo. Você reporta para trabalhar no momento em que o sacrifício da noite está sendo oferecido e que os últimos adoradores estejam se preparando para sair e ir para casa. O trabalho pode ser empolgante nos dois primeiros dias, mas depois a realidade entra em cena. A noite é escura e quase sempre fria. É difícil trabalhar durante a noite toda e depois tentar dormir de dia. Falta toda aquela energia que vem de ministrar aos visitantes durante o dia. Quem realmente se importa se você é responsável por encher de óleo as lamparinas do menorá à meia-noite? Deus pode ter ordenado que Arão e seus filhos mantivessem em ordem desde a tarde até pela manhã perante o Senhor, Êxodo 27:21. Mas não se tratava de um trabalho glamouroso. Essa é uma das razões para eu amar o Salmo 134, o último salmo dos 15 reunidos nos cânticos de romagem. Este salmo conclui o período de tempo dos peregrinos em Jerusalém, ao se prepararem para voltar aos seus lares. O salmo por si só é muito curto, apenas 3 versículos. Mesmo assim, tem uma mensagem importante para aqueles que trabalham no turno da noite, aqueles que trabalham muitas vezes sozinhos e frequentemente com pouco reconhecimento e sem valorização. O salmo é um hino de bênção dividido em duas partes. Cada uma tem um orador e ouvintes diferentes. Nos versículos 1 e 2, o povo de Israel é quem fala, e suas palavras são dirigidas aos sacerdotes, especificamente aos sacerdotes que trabalham no turno da noite. Estes dois versículos começam e terminam com o povo convocando estes sacerdotes: bendizei ao Senhor. Isto não significa que o povo estivesse pedindo que os sacerdotes transmitissem de alguma forma uma bênção especial a Deus. Ele já é perfeito e nada podemos adicionar à sua perfeição. Quando a palavra bendizer é usada com referência a Deus, ela se refere ao nosso ato de adorar ou reverenciá-lo. A palavra pode significar também prostrar-se, e é nesse sentido que bendizemos a Deus, ao adorá-lo prostrados, de joelhos dobrados, por assim dizer, reconhecendo sua suprema glória e sua grandeza. As pessoas identificam esses sacerdotes como servos do Senhor e como aqueles que serviam na casa do Senhor. À medida que as multidões iam embora, os sacerdotes do turno da noite começavam seu trabalho, que não era exposto ao público, o que pode parecer menos glamouroso. No entanto, as palavras de despedida dos adoradores lembram a estes sacerdotes que o ministério deles é ao Deus do Universo. É a Ele que estão servindo. É a Ele que estão apresentando-se durante toda a noite. É a Ele que buscam adorar por meio de suas ações. É quase como se a multidão estivesse prenunciando as palavras de Paulo para os novos convertidos escravos na cidade de Éfeso, onde o apóstolo os convoca a não servirem à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Efésios capítulo 6, versículos 6 e 7. Da mesma forma, as pessoas que estavam agora deixando Jerusalém convocam os sacerdotes para continuar servindo a Deus mesmo à noite, quando os outros não estão presentes para ver ou expressar o reconhecimento pelo que eles estão fazendo. Então, no último versículo do Salmo, os sacerdotes devolvem o favor, clamando a Deus para abençoar a multidão que partia. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Versículo 3. Os sacerdotes usam a mesma palavra para bendizer, mas agora como mediadores entre Deus e o povo. Estão pedindo que Deus estenda sua bênção ao povo. Os peregrinos deixam o Monte Sião para voltar para casa, mas os sacerdotes pedem que Deus os abençoe em sua jornada. Caminhando por nossa terra. Este breve salmo nos lembra de que nenhuma tarefa é inferior se é executada para servir a Deus. Quer seja encher as lamparinas do templo de óleo no meio da noite, quer seja trocar fraldas no berçário da igreja. Se estamos servindo a Deus, então nosso trabalho tem importância. Mesmo que outras pessoas não vejam ou valorizem o que estamos fazendo, Deus o faz. A outra verdade que podemos extrair é que precisamos fazer uma pausa intencional e demonstrar reconhecimento àqueles que estão servindo ao Senhor longe das vistas do público. No próximo domingo, passe pelo berçário da igreja ou pelas classes da escola bíblica e diga a todos os colaboradores que você valoriza muito o trabalho deles. Vá até o guarda ou ao manobrista ou ao recepcionista e diga-lhes o quanto você aprecia o trabalho que realizam para Cristo. Lembre-se, o dom da gratidão é um presente que você pode doar para enriquecer os outros sem empobrecer-se com isso. Amém.